Acho que Vossa Excelência é um bom exemplo para essa casa. Tenho dito isso várias vezes. Várias vezes Vossa Excelência, na sua tribuna, falou menos para nós do que para uma reflexão em voz alta daquilo que Vossa Excelência pensa e daquilo que deseja. Eu fico a me perguntar por que nós não temos condições. Eu me considero, na verdade, uma pessoa que não deu certo. Eu era um guri quando entrei na política. E sonhador com esses jovens. Fui presidente da UNE, da UE, andei, comecei na época do Petróleo é Nosso. Época bacana, doutor Getúlio, liberdade, democracia, o governo de Juscelino. É uma cidade que vibrou no debate, na discussão, na luta. Eu, sinceramente, naquela luta achava que nós estávamos no caminho. O Brasil estava crescendo, estava desenvolvendo, estava avançando. Petróleo de um lado, Volta Redonda do outro. A energia elétrica, como Furnas, Três Maria. Um governo explosivo em crescimento, como o de Juscelino. Eu acho que o caminho do Brasil era um grande caminho. A vitória de Jânio Quadros, eu votei no lote. Mas aqueles 7 meses do Jânio Quadros me impressionaram. Ele realmente tomou posição, fez, avançou, reabriu relações com o mundo. O fracasso da renúncia dele, aquela renúncia que até hoje ninguém entende. O fracasso do Congresso Nacional. Naquela época não existia nenhuma delação. A renúncia do Jânio não tinha nada a ver com militar, com coisa nenhuma, ninguém estava preparado. Ninguém está preparado. O duro foi o Congresso Nacional. Derrubar o vice-presidente que devia assumir e querer implantar verdadeiro regime de exceção com o presidente da Câmara. E a partir daí, essa degradação. E essa aí foi crescendo. O duro dos militares no Brasil, o duro da ditadura, é que além de tudo que é de errado que eles fizeram, eles foram um governo medíocre nas ideias, na dignidade, na seriedade. Podiam tentar pelo menos acertar. Não, cada coronel tinha uma... Começou a criar a sociedade de economia mista para botar militares como dirigente. A coisa foi piorando. Eu diria que nós, na oposição, teve uma oposição que merece respeito. Nós, do velho MDB, fizemos muito isso. Muito. E parte da igreja, que a igreja no geral no Brasil, participou da ditadura, deu força. Botou Deus e o crucifixo na frente das caminhadas pela pátria, com Deus e lá o quê, que estavam levando para a ditadura. Mas muita gente da igreja trabalhou por essa causa. Mas eu não sei o que acontece no Brasil, que a gente não consegue vencer tal de jeitinho brasileiro de levar vantagem em tudo. Não consigo entender. Eu não consigo entender, por exemplo, que o PT... Olha, eu sempre olhei com inveja do PT. Eu fui convidado para entrar. E senti vontade de entrar. Mas naquela altura, eu achava que nós devíamos ficar ali unidos até a Assembleia Nacional Constituinte. Eu acho que nós tínhamos que ficar, fazer a campanha, convocar a Assembleia Nacional Constituinte. E para a Assembleia Nacional Constituinte se admitir candidaturas avulsas, convocada a Assembleia Nacional Constituinte, excluía-se os partidos e se formariam os grupos dentro da Assembleia, se agrupariam os grupos, se organizariam os grupos, e feita a Assembleia Nacional Constituinte, se teria um prazo de 6 meses para se criar os partidos. Mas a verdade não é que faltaram ao Brasil grandes nomes. Se nós olharmos com calma e com meditação, vocês não vão ver, nem vou citar aqui porque eu estaria fazendo injustiças, mas nós tivemos nessa história, nesses anos do Brasil, nomes extraordinários, nomes fantásticos. Dom Helder Câmara, Dom Evaristo, Celso Furtado. Nós tivemos grandes nomes que, se nós estudarmos a sua biografia, não fica a dever a nenhuma das pessoas pelo mundo inteiro. Gente do bem. Gente querendo fazer. Por que que essa gente não conseguiu se reunir? Porque nós não conseguimos, nós não temos até agora nenhum grupo que se tenha feito no sentido... Não, esse grupo tentou, fez. O que que está acontecendo que nos impede, nós brasileiros, de nos organizarmos nesse sentido? Eu falava contigo, Cristóvão, e outras pessoas aqui, nós estamos vendo as coisas no início, logo que nós assumimos, com a presidente Dilma, a gente se reuniu e debateu. Não vamos deixar a Dilma solta, ela aí ficando à mercê dos grupos que estão ali radicalizando, cobrando, dando o que se recebe. Vamos criar um grupo aqui que, independente, que vai e diga para ela, a senhora, adota a posição que tem que ser da moralidade, da dignidade, da seriedade, do progresso, do desenvolvimento, e nós estamos com a senhora em troco de nada. Não conseguiu. Não conseguimos. No fim, está aí. E essa falta de consistência. Por isso que esse entendimento da senadora Marina com o governador de Pernambuco, a gente olha com respeito, não sabe nem o que vai acontecer, porque pelo menos foi uma tentativa. Pelo menos foi uma coisa de novo, quando essa velha república das velhas coisas. Vai lá e me troca. Pega o fulano, dá um ministério, pega o Bertano, demite o fulano. Tem sido assim. Quando entrou o PT, eu achava que ia mudar. Eu recebi o Lula, me perdoe o Zé Disseu, jantando na minha casa. Quando me convidaram para participar do governo, e disse, porque eu votei no Lula pela primeira vez, e votei com alegria. Digo, essa vez nós vamos lá, nós vamos chegar lá. E ele tinha tudo para dar certo, e deu. Cá entre nós, teve muitas coisas positivas no governo dele, não vamos deixar de reconhecer. Mas no essencial, naquilo que o PT representava, naquilo que o Brasil precisava, ele não deu certo. Ele viu essas coisas. Não é que ele não pudesse fazer um acordo com o Maluf para apoiar o prefeito de São Paulo para ganhar. Isso tudo bem. Mas não precisava tirar uma fotografia abraçado com ele para botar na fotografia na televisão e nos jornais todos de que era aquilo. Essas coisas que fazem hoje a gente ver que o PT é o PT. Não tem uma gota a mais do que o PSDB quando foi governo. E nós somos nós, não fizemos nada em lugar nenhum. E eu estou aqui me despedindo, 83 anos, e me pergunto, mas por que que eu não fui advogar? Por que que eu não fui continuar lecionando na universidade? Por que que eu não fui cuidar da minha família, dos meus filhos, que pelo menos teriam algum patrimônio que eu deixasse agora nessa mudança? O que somou? Aonde eu errei? Mas aí eu tenho que usar o plural, me perder. Aonde nós erramos nessa questão de não encontrar um caminho? Eu entendo aqui. Às vezes que nós tentamos, com relação, por exemplo, agora, com o governo da dona Dilma, que nós tentamos reunir e chegamos a ter uma maioria que elegeria o presidente da casa e tudo mais. É que acho... Inclusive, aqueles que estavam ali, com essa disposição, foram os primeiros que caíram. Um é presidente disso, outro é presidente daquilo, outro é secretário daquilo. Quer dizer, o sonho, a perspectiva de ser era pequenininha. E com 10 tostões, trocaram um sonho por um cargo. Eu acho, senhor presidente, com toda sinceridade, estou vendo as reações da união da Dilma com o governador de Pernambuco, causando algo que a mim é estranho. Eu não vou discutir agora se o Partido Socialista tem fulano Beltrano. Quem de nós pode atirar a primeira pedra pelas companhias A, B ou C, porque todos os partidos hoje têm de todo mundo. Tem de tudo nos partidos. Eu não vou deixar de reconhecer que a presidente Dilma, no seu governo, avançou. É uma mulher que merece meu respeito, minha admiração. É difícil a posição da Dilma, eu sei. O Lula é o dono do partido, o Lula criou o partido. O Lula, quem está ali, entrou por causa dele, quem qualquer coisa que tem hoje no PT é o Lula que fez. A Dilma veio do PDT para chegar no PT e se elege presidente. Mas ela não tem o PT. Ela está lá condicionada. De um lado do MDB, do outro lado do PT, do outro lado... Cada partido querendo alguma coisa. E esse Congresso não teve condições de ter vida própria. Não sei, meu Cristóvão, mas eu olho com inveja o que está acontecendo nos Estados Unidos. Pode parecer estranho, mas aquele debate de Congresso e o presidente, onde os republicanos digam o que disserem, mas estão lá, inclusive contra a opinião pública, porque a opinião pública americana é a favor do Obama, acho que eles devem autorizar de uma vez o orçamento. Como é que o país vai ficar sem orçamento, sem poder gastar? Correndo o risco de repente não pagarem as dívidas e terem um carimbo de caloteiro. E eles estão lá, lutando, dando duro e estão enfrentando. Aquele Congresso existe. Realmente existe. Mas nós, não sei. Sinceramente, não entendo e não compreendo. Por isso que quando eu vejo um homem como o Mujica, eu podia falar. O doutor Ulisses é um homem que nunca fez nada de que não fosse dedicar de corpo e alma à vida pública. A dona Mora era viúva. Seu primeiro marido era muito rico. E ela deu a procuração para o doutor Ulisses para ele administrar os bens do ramo. Lá para a Santa veio alguém dizer que os bens da dona Mora estavam indo quase que a haste pública, que um estava desalugado, não sei o quê, não pagavam o imposto da prefeitura. Sabe? Aí entrou alguém e reuniram e deram uma procuração para a terceira pessoa. O doutor Ulisses não tomava conhecimento. Ele absolutamente não tomava conhecimento. Dinheiro era uma coisa que para ele usava aquilo. Ele, como presidente do MDB, naquela altura, era o único partido da oposição, tinha um carrinho velho, a coisa mais ridícula que tinha, e ele andava naquele carrinho. Ele foi eleito presidente da Câmara, então botaram ele naquele carro moderno que existia, e naquela época era uma coisa inédita, hoje, com o negócio de telefone, todo mundo vai considerar até uma piada. Mas era uma coisa excepcional, o carro do presidente da Câmara, que tinha um telefone. Ele tinha o telefone, a gente usava o telefone. Ele foi me pegar em casa para um jantar festivo da presidente, ele se deleite presidente, entre um grupinho da família dele. E quando nós sentamos no carro, ele veio, sentou no carro, sentei, de repente tocou o telefone ali. O que é isso, Zé? É o telefone, doutor. Mas que telefone? Mas de onde esse telefone veio parar? Ele não tinha reparado que estava num carro novo. Ele pensava que era o fordeco dele que ele estava usando. Não se tinha dado conta da coisa. Esse era o doutor Ulisses. um homem preocupado com o conjunto, independente de ganhar ou deixar de ganhar, nunca nomeou esse aqui ou aquele lá. Nós temos muitas pessoas assim. O Celso Furtado emocionava a gente. Eu falando com ele, ele com aquele livro, com aquele conhecimento, com aquela cultura fantástica que ele tinha. Ele pega o Celso Furtado, a análise que ele faz do Nordeste, nós já podíamos estar com o Nordeste no caminho certo há muito tempo. Há muito tempo. E na hora, o máximo que ele conseguiu com o Tancredo foi ser, se eu não me engano, ministro da Cultura. Nós queríamos botar ele ministro do Planejamento, ministro da Coisa, terminou de ministro da Cultura para não ficar fora. Porque nós achávamos, eu fui um dos que disse para o Tancredo, mas Tancredo, doutor Tancredo, vai ficar ruim nós fazer o ministério nesta hora e não botar o Celso Furtado, que estava lá no exterior, era professor com brilho nas universidades da França. Ele não está vindo aqui desempregado, não está vindo, não. Ele está deixando a Sorbonne para vir aqui. Aí ele pegou o ministério. Nosso ministro da vida vai pegar o ministério, vai pegar o planejamento, vai pegar cultura. Não que ele tinha condições e capacidade imensa para ser o ministro da cultura. Mas no Brasil, naquela altura, ele podia ser o homem do Nordeste para ser lá o Nordeste. Então, eu não sei. Quando nós fizemos uma briga, eu encarei com uma alegria enorme. Embora a imprensa fosse contrária, a criação da TV do governo. Eu achei que criar a TV Brasil seria um passo muito grande e muito positivo no sentido do sentimento nacional. E o governo criou. Mas a TV que eu imaginava que o governo ia criar era uma espécie da televisão de Londres, do governo. Uma empresa que é qualquer coisa de fantástica, de espetacular. Uma empresa para levar cultura, levar o desenvolvimento. E o Brasil fundou. Eles argumentam, e até eu posso ter que concordar, que a imprensa só deixou ela aparecer e ela só está andando com zero ponto não sei quanto de ouvinte, porque ela é fraquinha assim como ela está. Se fosse uma grande empresa, ela tinha se destruído. Mas, na verdade, o que eu defendo é que alguma coisa deve ser feita. E eu estou saindo. Se o Cristóvão que está entrando, fica a ti e a alguns uma grande responsabilidade. É a responsabilidade de fazer isso. Não precisa ser partido. Pode ser desse partido, daquele partido. Mas um grupo que tem esse pensamento, que tem esse princípio, que se reúna. Lá pelas tantas vamos chamar a direção da Rede Globo. Lá pelas tantas vamos chamar a representação da RBS. E vamos conversar. Vamos ver, planejar o futuro do Brasil. Como deve ser feito. Mas fazer alguma coisa. Por enquanto, nós temos que nos contentar. A ouvir o Cristóvão, achar que o que diz é uma maravilha, e ir para casa e ficar tudo do mesmo jeito. Eu lamento isso, presidente. Sinceramente, lamento. Por isso que eu vejo com alegria a união da senadora e do governador de Pernambuco, porque apenas ela exagera. Mas eu vejo com alegria quando eu vejo a manchete terminou a Velha República. Que se terminou a Velha República, eu nasci em 1930, e na época eu não disse, me contaram depois, o que se falava é que terminou a Velha República com a vitória da Revolução de Tito. Mas até agora não começou a nova República. Vamos ver, senhor. Obrigado pela exagerada tolerância de Vossa Excelência.